Um encontro desta semana entre o presidente norte-americano Joe Biden e o presidente angolano João Lourenço continua a dominar a agenda dos debates entre especialistas de vários setores e a sociedade em geral. Para além da vitória da diplomacia angolana, os políticos e académicos afirmam tratar-se de uma vitória pessoal para o orgulho político de João Lourenço, que redimiu-se do fracasso da primeira tentativa, que custou a exoneração no princípio do ano do ex-embaixador nos Estados Unidos, Joaquim do Espírito Santos, substituído pelo diplomata Agostinho dos Santos Vandone. Um outro assunto levantado por vários analistas, principalmente os economistas independentes, tem que ver com os resultados deste encontro, que teve como acento tónico a cooperação económica, com o epicentro no corredor do Lebito. Os analistas questionam o impacto direto do investimento americano na vida dos angolanos a curto, médio e longo prazos. Para a classe política, que esteve atenta a todas as movimentações em torno deste encontro, também considerado histórico para o governo angolano, é saber qual foi o financiamento aplicado no lobby que conseguiu reunir os dois estadistas, quando algumas fontes anónimas falam em mais de 20 milhões de dólares. Outras informações divulgadas durante a semana davam conta dos líderes da oposição angolana terem enviado uma carta ao presidente dos Estados Unidos pedindo que ele pressionasse João Lourenço a promover reformas democráticas e económicas. O diretor do Instituto Angolano de Sistemas Eleitorais e Democracia espera que o governo angolano consiga transformar a sociedade económica para responder à expectativa dos acordos com o governo americano. Luís Jimbo afirma que o ambiente de negócios em Angola deve ser, de facto, mais transparente e remover todos os obstáculos políticos e burocráticos.
Sabe que, primeiro reiterar, que o encontro entre os chefes de Estado angolanos e os chefes de Estado dos Estados Unidos é regular, excepto na vigência do presidente Obama e do presidente Trump, em que não houve um encontro de chefes de Estado a este nível. E por isso, o que é essencial para mim nesta altura é de Angola, né, se, agora na era de João Lourenço, conseguir transformar a sociedade económica em Angola, o ambiente de fazer negócio em Angola, para responder à expectativa dos acordos que estão na mesa com o governo americano. O governo americano, pela primeira vez, para além do negócio do petróleo, que teve sempre foi esta agenda com, na relação dos chefes de Estado, quer do presidente Clinton, quanto com José Eduardo dos Santos e o presidente Bush, quando teve também o encontro com o presidente José Eduardo dos Santos, a agenda económica foi o petróleo, exclusivamente. Mas não significa que, naquela altura, o governo americano não tivesse intenções ou pretensões e até a agenda de fazer negócio com Angola para além do petróleo. Aliás, há um instrumento que é o AGOA, que é muito claro sobre a oportunidade de negócio dos Estados Unidos com os países africanos na importação e exportação de produtos no segmento da agricultura, no segmento da tecnologia, outras áreas.
A questão que se levanta, Luís Jimbo, tudo muito na perspectiva de que Angola também poderia beber da experiência dos americanos em relação à gestão dos processos democráticos, que é um assunto que muita polémica também tem se levantado e, se calhar, da América poderia-se ir buscar bons exemplos.
Nesta vertente é um outro capítulo, mas deixa-me lá chegar na vertente de,
política,
difícil, e política. Mas não, o primeiro desafio na vertente económica é Angola conseguir transformar esta oportunidade de negócio na área extrativa mineira, na área logística, não só pelo corredor do Lebito, mas agora pelo aeroporto internacional, na qual Angola está numa posição estratégica de um hub logístico, de conseguir criar um ambiente de serviços a nível do país, de oportunidade de pequenas e médias empresas para serem a base de suporte de prestação de serviço destas grandes empresas. E isto, Angola tem que se transformar mesmo num ambiente de negócio.
Luís Jimbo defende, por outro lado, que o governo angolano deve abrir-se mais e, sobretudo, em relação à inclusão, à participação, a transparência e o escrutínio de cidadão. O responsável chama igualmente a atenção para as garantias jurídicas do Estado angolano.
Isto obriga que, para se estabelecer negócios fiáveis com os Estados Unidos, não é na cultura conforme temos feito com a China ou com a Rússia. Basta o diálogo e a garantia política de um ministro e do presidente da República e depois o governo assume todos os dinheiros e indica quem são os empresários que têm que fazer o negócio. Com os Estados Unidos não é assim. Os Estados Unidos não têm essa tradição. São empresários que vão vir para cá. Querem garantia jurídica. Não querem garantias políticas. E isto obriga o país que os princípios da democracia, da transparência, e do respeito dos resultados eleitorais, do respeito da vontade da soberania popular nos escrutínios eleitorais, da participação da sociedade civil, vem como consequência deste aprofundar económico com os Estados Unidos.
Pois, isto também em relação ao respeito da própria Constituição, muita a esta preocupação também aqui a nível interno.
Sim, o presidente João Lourenço, ao abrir-se aos Estados Unidos para fazer negócio, obrigatoriamente terá que garantir para o governo americano e para o presidente americano de que o país vai continuar a ser estável do ponto de vista de que as eleições não sejam uma ameaça a uma estabilidade, e isto significa respeitar a lei e respeitar a vontade do povo. Ou seja, vamos entrar num escrutínio ainda mais profundo dos processos eleitorais, dos processos de tomada de decisão, porque o governo americano está a injetar bilhões de dólares, não por via de empresários americanos, que estarão cá diretamente, porque a conflitualidade deste ambiente de melhor democracia nos negócios vai ser demandado pelas empresas americanas, vai ser demandado no interesse da economia e do investimento que os Estados Unidos, por essas empresas, estão a fazer. E aqui, eu espero que o presidente João Lourenço, o MPLA, que suporta o governo, esteja, e se manifestou nesse sentido, que está disposto a melhorar os mecanismos de transparência, de inclusão democrática, porque este foi sempre o condicionalismo pelo qual Angola sempre olhou com muito receio firmar acordos que sempre tiveram na mesa com o governo americano.
Para o presidente da coligação Casa Fé, as autoridades angolanas projetam com este encontro um virar de página para uma nova perspectiva da sua política internacional, que declina continuar com os seus antigos aliados. Manuel Fernandes chama, por outro lado, a atenção do governo angolano para as práticas de corrupção que desencorajam o investimento estrangeiro.
Vê-se aqui um virar de página naquilo que é a linha de relações muito mais profícuas, estreitas, a nível bilateral, que sempre foi do oposto dos Estados Unidos, ou seja, desde os primórdios da luta da libertação nacional, ainda enquanto movimentos, o partido que governa o país, e o mesmo desde a independência, sempre teve relações privilegiadas com a Rússia, ou seja, a antiga União Soviética, a Rússia e a China. E estamos a ver hoje um novo contexto, um novo abrir de página no capítulo de relações e também do ponto de vista estratégico. Né?
Aqui também diga, Dr. Manuel Fernandes, que do outro lado também aqui uma conquista e o cantar de vitórias do próprio lobby angolano.
Obviamente que sim, porque hoje em dia as relações entre Estados Unidos e Angola abrem novos capítulos, porque desde então até agora sempre se circunscreveu no ramo dos petróleos. Mas hoje estamos a ver que está estendido no ramo de energias renováveis. Há uma empresa americana que está a investir e vai explorar o corredor do Lito por mais de 30 anos. Enfim, um conjunto de perspectivas económicas que se prevê uma intervenção mais forte americana na economia de Angola.
Mas acha que o corredor do Lobito, para além da cooperação no ramo petrolífero, dizia o corredor do Lobito terá, de facto, estimulado o aproximar das partes, ou seja, dos dois Estados?
Eu penso que é um dos projeto, porque a par do corredor Lobito também fala-se de um grande investimento de 2 bilhões de dólares no âmbito de energias renováveis, né? Que vai ser suportado, inicialmente o investimento vai ser suportado pelos Estados Unidos da América. No entanto, a par disso, provavelmente há outros investimentos em carteira, não é, que visam efetivamente impulsionar o contexto real da nossa economia em que se encontra hoje, que é uma economia totalmente de enclave, para efetivamente uma economia multidimensional do ponto de vista das receitas financeiras. E aqui é importante chamarmos a atenção, porquanto aquilo que sempre macula os Estados em vias de desenvolvimento ou então os países africanos tem a ver com práticas que efetivamente combatem o próprio desenvolvimento. Nós aqui temos um termo que nós usamos na gíria como cabritismo, compadrilho, enfim, são situações que são práticas reais que efetivamente, mesmo que haver vontade de investimento de qualquer Estado, se não se combater esses vícios, dificilmente que poderá atingir os objetivos preconizados. No entanto, aqui há de dizer, temos de dizer apenas que é um novo contexto, um novo quadro que se abre do ponto de vista de relações entre Angola e os Estados Unidos da América, mas também não é preciso tanta euforia do que estamos a assistir agora. A verdade é que é uma vitória diplomática, mas mais do que isso, o mais importante para nós é efetivamente que no âmbito de relações bilaterais é importante que os interesses de cada Estado sejam salvaguardados no sentido de poder conferir vantagens bilaterais.
Uma outra abordagem da classe política em Angola tem que ver com o respeito dos princípios do Estado de Direito Democrático e os desafios políticos do país. O político e economista Manuel Fernandes mostra-se, por outro lado, preocupado com um certo afastamento dos Estados Unidos da América sobre a situação dos direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos em Angola.
Eu penso que de um tempo a esta parte já vimos maior intervenção dos Estados Unidos no âmbito político. Na verdade, houve maior pressão dos Estados Unidos para a consolidação do Estado Democrático no nosso país e da direita no nosso país. Só para recordar aqui que tínhamos institutos do NDI e o IRE, bem como a USAID, não é, que trabalhavam com estes dois institutos para impulsionar o exercício democrático no nosso país. Lamentavelmente, de um tempo a esta parte, temos estado a ver que o NDI reduziu o seu grau de atividades no país, o INRE deixou de existir, bem como a USAID, e também o que temos estado a ver aqui é mais, quer dizer, um afastamento dos Estados Unidos em função da realidade americana. Hoje quase que nada se diz. Estamos a ver uma acentuada degradação dos valores democráticos no nosso país. Há uma grande regressão do ponto de vista do exercício das liberdades fundamentais dos cidadãos, em função da expectativa que foi criada, mas aquilo que era a exigência do próprio Estados Unidos, hoje em dia está a regredir. Pode ser também uma das consequências, mesmo também, talvez, deste acordo que vai ser assumido. E nós entendemos que, longe de qualquer acordo econômico ou vantagens econômicas no âmbito da cooperação bilateral, mas é importante que os Estados Unidos, enquanto grande potência democrática a nível mundial, não se pudesse exonerar da sua responsabilidade de ver consolidada o Estado Democrático de Direito em Angola.
Um outro aspecto também, doutor, não sei se acompanhou as informações que surgiram aí desta semana, tudo muito em função deste encontro entre João Lourenço e Joe Biden, de que João Lourenço vai concorrer a um terceiro mandato, vai violar a Constituição e as eleições de 2027 não serão nem justas e também nem transparentes. Isto são estudos feitos por alguns órgãos especializados na matéria.
Eu penso que isso é uma especulação e é um assunto muito sério, e acho de que é um risco muito grande fazer comentários assertivos para um mero comentário que se circunscreve numa especulação. Eu acho de que seria um erro crasso de todo o tamanho. Seria faltar com a palavra do próprio presidente João Lourenço de que ele havia garantido de que, de forma alguma, há de concorrer a um terceiro mandato.
Até porque há limites na própria Constituição.
Obviamente, então seria o pisotear da Constituição e talvez alguns angolanos poderiam entender que talvez é o preço que terão que pagar por esta cooperação. Ou seja, abrir o fortalecimento da cooperação económica com os Estados Unidos, mas com uma imposição pisoteando os valores democráticos no país. Não pode-se aceitar. Isto os angolanos não podem aceitar e não vão aceitar, porque a nossa Constituição é a nossa Bíblia Sagrada, é a nossa lei mãe.
Entretanto, o economista José Severino enaltece a parceria estratégica com os Estados Unidos, mas, por outro lado, diz estar preocupado com o facto das autoridades angolanas dialogarem pouco com a sociedade civil, sobretudo em relação aos investimentos que o país tem vindo a realizar.
Houve sempre, mudado do tempo do Presidente Obama, esse interesse, mas ele referia, de certo modo, platonicamente, que primeiro era preciso termos instituições fortes em vez de homens fortes. Falava de democracia. E estávamos inquinados pelo problema da corrupção. Portanto, não havia investimento nem interesse de estimular o investimento americano em Angola, salvo na zona dos petróleos. Depois apareceu o presidente Trump, que, enfim, costas viradas para a África, se sinto assim posso dizer. Perdemos. Os Estados Unidos perdeu anos e nós, obviamente, também perdemos, porque uma parceria com os Estados Unidos é sempre útil a qualquer país do mundo, ok? E é isso que hoje, agora, se consolida. Apesar de ter havido já encontros, o presidente Jair Biden ter feito referências à Angola, muito elogiosas, mas temos que partir com alguma maior agressividade. Isto é, o tempo dos Estados Unidos, do ponto de vista geopolítico, é muito importante, mas do nosso ponto de vista, desenvolvimento económico e social, ainda é mais importante. E eu vejo que, por exemplo, no corredor do Lobito, que foi feito um excelente trabalho pelo Ministério dos Transportes, estas entidades, mesmo o próprio Estado, nosso, e mesmo as entidades externas, falam um pouco com a sociedade civil. Uma vez eu tive a oportunidade, num diálogo franco com o Sr. Presidente da República, de referir que, por exemplo, o Banco Mundial, de um momento para o outro, deixou de falar com a sociedade civil em Angola. E o Sr. Presidente foi pragmático, tiver que dizer, não há influência nenhuma, o Banco Mundial deve mudar o comportamento. Então, mais deve ser para os nossos titulares. Eu tive sempre a oportunidade, por deferência do Sr. Ministro de Transportes, Ricardo Abreu, de estar em reuniões no corredor do Lobito. Falei também com os Srs. Ministros de Transportes da Zâmbia, os representantes do Sr. Ministro de Transportes do Congo. São duas potências e é por isso que aparece esse financiamento americano. Mas, entretanto, nós temos os nossos problemas reais. Por exemplo, a nossa indústria de cimentos e a nossa indústria de sal, que podiam ter o maior exponencial na região sul, mesmo apanhando o FCKS no Kwanza Sul, não conseguem exportar para a RDC. E então, o custo do cimento e o custo do sal, que vai por outras vias, via rodoviária, na RDC, ficam caros. Nós temos que ajudar a RDC a ter equilíbrios macroeconómicos para ter paz. E por isso, precisamos de ver tempos para que tenhamos um caminho de ferro muito mais proativo. Passou-se um ano desde a concessão e não tivemos progressos. Estamos a falar agora só... Não, mas o contrato tem quase um ano. E então, outro dia, no encontro com a União Europeia, que também se atrasou, porque realmente via que o problema da corrupção em Angola era endémico, os países do Bretton Woods bloquearam financiamentos que estavam definidos quando foi da Conferência de Bruxelas, todos vêm atrasados, porque a geopolítica mudou. A geopolítica mudou, a China adiantou-se, e hoje, enfim, nós temos problemas para pagar a dívida da China. Como pagar a dívida da China? Aumentando os rendimentos. E o caminho de ferro, eu fico preocupado, que aquilo que vem para Angola é pouco.
Finalmente, José Severino fala do impacto do encontro entre Joe Biden e João Lourenço e das previsões de desenvolvimento que o corredor do Lobito pode conhecer num futuro não muito distante.
A subida, através da importação do porto do Lobito, se temos terminal contentores no Porto Lobito é muito bom, mas o terminal mineraleiro já não está em condições de suportar aquilo que a Zâmbia antigamente só tinha manganês, só tinha cobre, o Congo só tinha manganês, hoje temos os minerais estratégicos. Portanto, vai ser um grande fluxo e vamos ter também o fluxo nosso da exploração mineira no Kazombo, com a Anglo-América, com vários projetos, temos terras raras. Isto é, vamos ter um aumento exponencial de cargas, tanto a subir como a descer. E é isso que a gente diz. Como é que está a ver isso? Se já estamos atrasados em relação àquilo que era esta parceria geopolítica com os Estados Unidos, daqui a 5 anos ou 6 vamos ver que o terminal minerário do Lobito não tem condições para suportar todo esse tráfego. Isso foi reconhecido pelo seu ministro dos Transportes da Zâmbia. E vamos ter uma refinaria. É um fluxo muito grande na zona do Lobito. O Lobito cresceu demograficamente e hoje não tem espaço para isso. Portanto, o Lobito pode ser o melhor porto comercial, transformando aquele terminal minerário também para carga geral, viaturas. O RDC, se nós fizermos esse fluido de termos um caminho de ferro, que é muito mais económico que a via Darman, que a via, além do dobro da distância, ainda por cima, a via caminhonagem, nós vamos ter muito mais movimento que tínhamos no domínio colonial. O domínio colonial eram 12 comboios por dia, 3 milhões e 600 mil toneladas. A breve tempo nós vamos ter o dobro de comboios necessários e o dobro das cargas. E é por isso antecipar uma alteração de um novo porto terminal minerário em Benguela, desafogando o Lobito, que é uma pérola, é uma cidade para turismo e não para ter os ácidos dos minerais, ok? Noutros tempos, nós íamos ao Lobito e quase sufocávamos porque era o cheiro do manganês. Portanto, estamos a encorajar o governo, neste bom contrato com a LAR, que é a tal concessionária para o caminho de ferro, trabalha mais com a sociedade civil, porque nós a conhecemos melhor do que todos, benguelenses, conhecemos o potencial do corredor do Lobito.
José Severino, Manuel Fernandes e Luís Jimbo foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.